Rápidos Cast. Agora.
Olá, todo mundo. Esse é o MP, provavelmente melhor conhecido como Hack dos Cast. E é a hora do podcast da semana. Fala, Felipe.
E aí, MP?
Plagiando o MTG Goldfish. Abraço pro Sefanov, que, claro, ouve a gente, ele é fluente em português, né?
Exatamente. Pô, não é um plágio, é uma homenagem.
Hello, everyone. This is Seth. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Facebook e YouTube estão aí embaixo. Obrigado aos padrinhos e às madrinhas também desse podcast. O Twitter é @hackdoscast. Felipe, você está de volta. Para quem não conhece o Felipe, é o Grindr de Modern. Na verdade, ele é tão bom Grindr de Modern que ele nem joga os campeonatos, que é para não dar chance, que é para dar alguma chance para os outros, né, Felipe?
Exatamente, né? Não tem graça, né?
E por que hackdoscast, cara?
Ah, cara, porque aqui é BR.
Isso aí, disso você lembra, né?
Com certeza.
Ó, hoje que o Eli não tá com a gente, ele tá de férias, o Felipe pode tirar as incomuns e as raras da pasta.
Opa!
Dá pra jogar um pouquinho de Modern, né? Dá um salve aí pro Rafa lá no Face, que mandou mais fotos com o pôster do multiverso, né? São vários pôsteres, assim, tem umas fotos detalhadas. É lindo o trabalho que foi feito. Eu compartilho contigo, você viu, né, Felipe? Muito
É bem
bacana.
legal, cara. Nossa.
É, da hora.
Quero
Mas
ver.
eu tenho que avisar o pessoal que hoje o programa está um pouquinho diferente. Nós vamos falar das Box Topper, né, ou de Ultimate Master, pelo menos o que se sabe até agora, na fase principal. E como os outros assuntos puxam isso, então vai ser a fase principal primeiro e depois o resto, tá? Não estranhem, não. Falando nela, vamos lá, Felipe, tá pronto?
Bora lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Meu Deus, é a principal, mas o que está acontecendo aqui, Felipe? Será que alguém jogou uma carta de 7?
Exatamente.
Ah, coloca a fase principal antes de tudo, né? Mas faz parte porque o Ultimate Master foi o assunto dessa semana aí que tá carregando todo o resto. Então, até de preço, quando a gente for falar, vai influenciar no que a gente tem para falar agora. Bom,
Exatamente, é um set, né?
é uma série. Uma Unset, gostei, gostei. O que foi que aconteceu, Felipe? O pessoal da América do Norte que tentou comprar aquela box mítica de Masterpiece de Guildas de Ravnica no site da Hasbro e não conseguiu, recebeu na semana passada uma cartinha pelo correio, com desculpas, né? E dentro dessa carta tinha um booster com uma carta dentro só. Esse booster dizia, Ultimate Box Topper, né? E tinha uma carta que parecia uma Masterpiece. E a Wizards falou que eles poderiam divulgar nas redes sociais e tal, que mais informações viriam essa semana. E de fato ela anunciou um novo produto, um Ultimate Masters, que é um set Masters como todos os outros, Felipe. Você lembra ainda quantos Master sets saíram até hoje?
Quatro? Não, cinco.
Quantos Modern
Não,
Masters?
Modern Masters foram três.
Isso, um, dois e três. O original, o
É,
dois e o
um
três.
2015, não,
O primeiro
foi
foi
isso aí, né?
2014, acho que foi 2015. Acho que foi 2015,
Não.
foi isso? Não, foi antes, foi
Não.
2013.
Foi antes, o segundo, acho que foi
Porque o
2015.
segundo se chamava Modern Master 2015. Isso. Depois teve Modern Master 2017. Mas depois teve também mais três: Eternal Masters, Iconic Masters e Masters 25.
25.
Isso.
Esse é o sétimo, Master 7.
sétimo de papel, né? Sétimo Master 7 de
Sim.
papel. E assim como todos os outros, Felipe, esse aqui, ele tem 254 cartas também, a box dele tem 24 boosters e tem uma foil garantida por booster, tá? Os spoilers vão começar lá pelo dia 19, 20 de novembro, e ele sai, cara, em um mês. Falta um mês para essa coleção estar nas lojas. Ele
Não.
sai dia 7 de dezembro.
Anunciaram bem em cima.
Tá muito em cima. Impressionante como não teve leak até agora.
Se tiver um produto de Natal for assim todo ano, tá bom, né?
É um set
Já
que
que
parece
acabaram com
bom.
as gifts, né? Acabaram com os gift box.
Ah, com aquelas caixas, quem tem, tem. Quem não tem, agora. Eu guardo meu cubo na minha, mas eu acho que uma hora ela vai se desintegrar também. Tô olhando pra ela aqui, tadinha.
É, as primeiras eram meio ruins, eles melhoraram e acabaram com elas.
É. Voltando ao Ultimate Masters, ele só tá disponível em japonês e em inglês, tá? E a box, Felipe, ela só vai estar disponível em lojas. Na sua loja local aí deve ter. É um produto limitado, tá? Então, talvez não tenha box para todo mundo. Né, eles foram bem claros quanto a isso. E o interessante é que a caixa ela tem um booster a mais, né, desses 24. Só que é um booster de uma carta só. É esse booster azul escrito Ultimate Box Topper. Né, e nele pode vir uma de 40 cartas diferentes. Essas cartas são um pouquinho especiais, a gente fala dela logo mais. Só lembrando o seguinte: essa box ela é 50% mais cara do que a box de Masterpiece de Guildas de Ravnica. Tá? Ela custa 330 US$ 35 no preço sugerido. Hoje esse
Meu
preço é R$ 1.250. Eu devia falar pro pessoal sentar antes de escutar isso,
cara. Eu acho que é um pouco caro, assim,
né?
só pra.
Só um pouco.
Só um pouco.
Engraçado, né? Que é mais barato do que algumas Dual Lands.
É. Eu, assim, eles estão valorizando. Não. Tá 13, dá 14 dólares por pack, né? É isso que eu fiz a conta certa.
Não, é menos, hein? É menos.
Deixa eu ver, fazer conta de calculadora. É, o da box deu 13,99, mas tem o booster especial.
Isso.
E desse blister pack, que eu não sei se vai, não sei se vem pro Brasil, sai 11,70.
Eu não falei dele ainda. Vai ter o seguinte:
Da
só as
card.
lojas recebem a box. Porém, os Walmarts da vida, e quando eu digo Walmart, pode ser outros supermercados e redes de varejo também, né? Eles vão ter disponíveis um blister pack, que são três boosters juntos. É isso. Só
Então,
isso.
mas não vai ter na loja porque ele é mais barato.
Eu acho que sim. E então, o blister pack vai custar 35 dólares. 35 dólares hoje são o quê? 120
110
reais.
reais, 120 reais, né?
110, R$ 120 por três boosters, tá? Só que se você fizer as contas, sai mais barato sim comprar esses três boosters juntos do que uma caixa, tá? E
Por causa.
o quanto mais barato é 55 dólares. Significa
É um
que
churrasco.
a tua masterpiece, entre aspas, né, a box topper, ela vai estar custando 55 dólares. Depois a
Eu
gente vai
acho meio
falar
muito.
delas. Algumas com certeza se pagam, mas tem outras ali que eu duvido, viu?
É, e aí você pensa, pô, o cara vai vender um booster pelo preço a 14 dólares, a um booster avulso, sendo que você não tem a. Né? Você vai comprar o booster, você não vai ganhar essa masterpiece.
Exato. E eu acho que é nada mais justo do que as lojas terem acesso ao blister pack, sim. Eu espero.
É,
Mas
porque, por exemplo, imagina, se eu for comprar um booster, eu vou querer pagar os 12 dólares no máximo do blister pack. Não vou querer pagar os 14 da box
com
que tem
certeza,
se eu
com
for comprar
certeza.
avulso, né? Se for
Sim.
comprar uma box, aí tudo bem, porque você vai ganhar com certeza uma masterpiece.
Sim.
Que não é masterpiece, mas.
Mas vamos voltar a discutir o que
Vamos lá.
significa que é uma edição limitada, Felipe. Apesar de, lógico, vai ter no Walmart enquanto durarem oferta, né? Estoques e vai ter nas lojas também e tal. O que significa edição limitada, cara? Para mim é que vai ter muita gente comprando e não abrindo. Vai ter muita gente guardando isso aí para especular e para vender mais tarde. E
Mas
isso.
eu acho que não. Eu acho que vai ter muita box, cara. Eu acho que
Assim.
o limitado quer dizer que ela não vai durar, não. Vai durar 3 meses. Deve, né? Fazer uma ou duas print runs grandes o suficiente para durar uns 2 meses, pelo menos.
Verdade seja dita, né? É uma época em que não tem outro produto de Magic concorrendo com esse.
Sim.
Não tem. É fim de ano, né? Mês de dezembro, não tem. Então, você vai poder gastar aí seu 13º com essa brincadeira aí. No resto do mundo é a mesma coisa, né? Presente de Natal, aniversário e tal. É um bom momento para ter esses blister packs no Walmart também, né?
Sim.
A avó, a tia tá passando lá no supermercado e dá uma olhada. Ah, meu neto gosta de Magic, vou comprar isso aqui para dar ele de presente. Aí gasta lá os 35 dólares
Se o Blister Pack fosse igual do Pokémon, assim, naquele esquema, que vem uma carta especial, um dadinho. No esquema esse negócio da guilda de Ravnica.
Ah, o Guild Kit?
É, isso é muito mais legal do que esses produtos que eles estão fazendo aí.
Então, eu acho,
Oh,
cara.
ontem eu tava vendo o produto de dragões do Pokémon, cara. Pô, que caixa bonita, cara. Vem um Dragonite, numa carta do Dragonite grande, foil, do estilo, sei lá, duas vezes o tamanho daquelas cartas grandes que vinham no... Que eles mandavam pelo correio. Pô, mó legal, cara. Assim, você olha o produto assim, você... Pô, é outra coisa, assim. É... Eu não sei se vale as cartas que estão lá, né? Mas o Pokémon tem história de colocar cartas que valem pra baixar o preço.
É, eu acho que esse capricho é não característico da Wizards, né? E acho que nesse produto se justifica mais porque eu acredito que seja um teste. A gente já vem falando que eles vêm testando os limites de mercado do produto deles, né? E esse é só mais um teste. É um produto Masters que é mais caro do que os outros. Então, veja só. Eles acertaram... eles erraram todas as nossas... todos os nossos feedbacks como comunidade. Né? Comunidade. Nós pedimos produtos mais baratos, sem pensar em formato limitado, né? E com reprints relevantes. Com os reprints nós ainda não sabemos, só temos as míticas e algumas raras. Mas...
Sim, tem em comum, né? Tem o Eternal Witness e o Kitchen Finks, que é comum.
E em comuns, isso. Mas a ideia foi... A ideia original dos Master Sets é que eles fossem criados exatamente para colocar reprints nas mãos de quem quer jogar Modern, por exemplo.
Exatamente.
Mas um booster de $12 não vai fazer isso, cara.
Não.
Custa mais de 3 vezes o preço de um booster normal. Não vai. É, então acho que é só um produto
vai baratear alguma coisa, mas não é pouca coisa.
Acho que as raras, talvez. Uma rara ou outra, talvez, se desse assim 10%.
Vai baratear Caracas, vai baixar Ancient Tombs.
É, vamos falar.
Agora, Celestial Colonnade, por exemplo, não acho que baixa. Que tá próximo, né? O preço. Sei lá, uns 14. Quanto tá? Tá $50? $30? É sempre que não é. A Celestial Colonnade especificamente.
Colunata. Bom, essa agora tá $55.
$55. Aí você bucou um booster de 14. Vai baixar? Vai baixar pra quanto? 30?
Não acho que baixa tanto. Não acho
baixar,
que baixa
então,
tanto. Porque não vai ter.
Porque o preço não é tão discrepante, né? Você pega ela é duas vezes o preço do booster, sei lá, um pouquinho mais.
E é um produto limitado também, não vai ser tão aberto assim.
Porque a gente já viu que Mítica abaixa o preço, sim. A gente viu o efeito no Goyf, né? Que no primeiro Master era baixou bastante, se você comparar com o primeiro Master. Mas porque foi repintado em todos os Masters, né?
É, porque ele teve também uma época que não tava baixando muito.
É, ele baixava uns, sei lá, $3 por Master. Não, bateu $80 no primeiro Master era mais de 100.
É, possível. É possível que ele volte então, a baixar.
Então, sim, ele vai baixar um pouco. Porque a discrepância é alta, mas ele é mítico, então, né?
Hierarca.
Hierarca, ele baixou pra R$100 quando lançou o Master, ela no Master. Deve baixar
então,
um pouco.
Mas é aquilo, é um Master em que as pessoas até compravam, entendeu? Esse aqui, como é mais caro, eu não sei se elas vão comprar.
Eu acho que comprou menos mesmo.
É, a tua opção não é comprar um, é comprar ou três ou uma caixa. Entende?
Então, sim, não dá para comprar um booster.
Acho que
é um produto que não dá.
E assim, lembrando que $335 é o preço sugerido, então duvido que as lojas vão colocar só esse preço nelas. Né?
Não é duvido que consiga aumentar muito, cara. Eu acho que ela tá perto do limite do preço. Eu acho que talvez isso que a Wizards tenha visto. As pessoas estão pagando mais pela box. Então vamos subir esse preço e quem ganha é a gente, não a loja.
O limite é os $35 no Blister Pack, porque o Walmart não vai ficar com esse preço.
Então... Não, eu tô falando de limite superior. Assim, o pessoal ela deve ter visto que as lojas vendiam o Master mais caro e falaram, bom, as pessoas estão comprando, então vamos botar esse preço mais caro. E aí... Porque já tentaram botar muito mais caro também e aí o povo parou de comprar.
É, mas eu acho que vão colocar porque se for de fato limitado, Felipe, é a chance delas.
Mas é limitado o Modern Master 2 e 3, não o Modern Master 1.
Não sei, viu? Porque se por exemplo, a tua loja, uma loja pequena, receber 3 caixas desse negócio, se tiver uma procura aí de... se for a única loja da cidade, por exemplo, vai ter uma dezena, talvez mais de uma dezena de jogadores atrás. Então vai ser um leilão, na verdade. A loja pode facilmente jogar o preço pra cima. E não tem um outro lugar em que vai dar pra conseguir essa caixa. É só nessa loja, entendeu? O Blister Pack não. O Blister Pack sempre vai custar 35 ou menos, porque o Walmart não vai jogar mais que isso. Não vai brincar com esse preço.
Então, o problema é, esse Blister vem pro Brasil?
Oi?
O Blister vem pro Brasil?
Então, eu não sei. Tem o Walmart aqui, né? Eu eu nunca encontrei Magic em outros lugares que não fossem bancas de jornal ou lojas de jogo mesmo.
Eu acho que o Walmart aqui não vende isso. Bom, se bem que eles vendem Pokémon, né? Mas Pokémon é lá que eu pago.
É, aí é outro esquema. Então, é até, então, até uma coisa pro ouvinte, né, cara? Se o ouvinte mora perto, já costuma visitar um Walmart ou alguma outra loja aí que vende Magic, por favor, fale, né? Eu gostaria de
E
saber também.
no Walmart vai estar no preço sugerido.
Vai, com certeza.
Não sei qual vai ser no Brasil, né? Mas vai.
Só lembrando que o produto sai dia 7 de dezembro também no Magic Online, viu, Felipe? O booster vai custar 7 dólares lá. As promos vão sair em Treasure Chests. Mas
Ok.
é isso, no Magic Online vai ser isso. Vamos falar um pouco sobre essas masterpieces, entre aspas, né? Acho que a gente
Vamos lá.
tem que chamar de box topper, porque é o que eles estão chamando. Não são bem masterpieces, porque você não vai poder abrir em booster normal, né? Você só tem aquela que está no topo da caixa e pronto. Foi o que eles disseram. Na verdade, eles não disseram que você vai poder abrir durante os packs, né? Acho que se isso fizesse parte da coleção, não teria por que omitir essa informação agora, porque isso só iria criar mais hype. Então, é para
Sim.
tornar a caixa mais especial mesmo. Acho que faz todo sentido que você só possa abrir em caixas. E o que são? São 40 cartas, Felipe, duas incomuns, 20 míticas, as 20 míticas da coleção e 18 raras, tá? Todas elas estão presentes na coleção também, tá? Algumas delas têm arte nova e elas têm uma arte estendida, lembrando que não é uma arte completada, não é como o teu artista Yatute ou um outro artista faz quando você paga para ele estender a arte, né? Que acaba pintando e colocando a mais do que o artista original fez. Não, essa arte ela está simplesmente maior, como se você pegasse e realmente aumentasse a arte, o espaço que a arte ocupa dentro do frame da carta, né? E aumenta tanto o espaço lateral, ou seja, fica sem borda na região em que tem a arte, e também aumenta no, na, na largura. Por quê? Porque a caixa de texto que diz. A caixa de texto está rebaixada, né? A linha do tipo ela está rebaixada de mais ou menos a largura de uma outra linha de tipo, tá? Se você
Isso é, tá
reparar aí.
rebaixada e transparente.
Tem um efeito de transparência na linha do tipo, não na caixa do texto, na linha do tipo. Só que nos planinautas tem uma transparência também na linha do nome. Por exemplo, na Liliana, que você consegue ver o resto da igreja lá atrás da cabeça dela. Um outro detalhe sobre essas artes é que eles a parte a, as cartas normais têm flavor text, têm texto de regra, mas essas box topper não têm nada disso. Isso é que permite que algumas fontes sejam maiores, como no caso do Michaels, e também que essa caixa seja rebaixada. Alguns dos textos também são centralizados. Acho que qual foi o texto que eu vi? Maestro Pulse. Poxa
É
vida.
quando é uma linha, né? Ela centraliza.
Isso, eles têm centralizado.
Ou quando é o tutor demoníaco tá centralizado também, não sei por quê, porque acho que é
Isso.
pouco texto.
Os dois tutores estão?
Ah,
Ah, os
não vi.
dois. Não, só o tutor demoníaco box topper. O normal não está centralizado.
Ah,
É
não, o
isso.
normal não tem nada. O normal é sempre normal.
E que mais?
É
Já
quando não
falei.
tem muito efeito, quando não tem essas coisas, aí eles centralizam, né? Quando é pouco texto.
Isso. Eles abriram na stream, lá no canal da Wizards na Twitch, e me pareceu uma foil de From the Vault, porque a carta que eles abriram, ela brilhava num sentido que lembrava um pouquinho as foils de From the Vault, também já estava curvada, viu, Felipe? É sério, já estava um pouquinho curvada,
Já vai vindo curvado. Curvado de
já.
fábrica.
Vamos então para a lista delas agora.
Bora.
Que a gente faz aqui? Eu falo a carta e você fala se ela é rara ou mítica, pode ser?
Beleza.
Liliana do Véu.
Mítica.
Snapcaster.
Mítica.
Esse Snapcaster, ele tá com a imagem promo, infelizmente não é a imagem do Thiago Chan, né? Mas ele é
Não
muito
gosto
azul,
disso.
né, cara?
Exatamente, azul demais.
Azul demais pro meu gosto.
O outro já era muito azul, né?
Sim,
O Thiago
verdade.
já era muito azul. Mas eu acho que as cartas têm que vir com a arte original, cara.
Falando em original, os três Eldrazis originais estão presentes, sim, como na, eles são todos míticos e também são box toppers, tá? O Karn Liberto, ele tá também presente.
Também é mítico.
E o Temporal Manipulation,
Também é mítico.
isso é uma carta de Portal Three Kingdoms, né? E que joga 5 mana, joga outro turno. Tem uma certa demanda dela para Commander. Bitter Blossom.
Vai vir como mítica também, infelizmente.
E uma arte nova linda, hein?
Bem legal.
Do Jasper Eisen. Não foi ele que veio pro Brasil?
Cara, não vou lembrar
Acho que ele
agora.
já veio pro Brasil uma vez. Essa arte dele é linda. Pena que
Eu
os
gosto muito da
detalhes.
original.
A original também é linda, mas os detalhes aqui dessa nova arte, de qualquer arte, né? Eles sobressaem só na. Pelo menos olhando aqui na tela, né? Só na box top. Demonic Tutor.
Sim. É rara. Esse é um
É.
bom sinal.
E é uma arte nova também, né? Interessante.
Sim.
Bonita a arte. Glorious Vengeance.
Agora a gente vai voltar como rara.
Isso. Arte nova também.
Parece uma arte de Naruto.
Parece um filme de terror, isso aqui.
Parece Orochimaru. Não
Mikael's
sei se eu não lembro
Monopreto.
se era assim que falava.
Mikael's Monopreto.
Vai vir com uma mítica.
E ninguém pediu, né, essa carta, mas ela tá aqui.
Não joga o
Reanimate.
Commander? Não sei.
Ah,
Joga o Commander.
joga, cara, mas de todas as cartas que você pode pegar do Legacy do Modern, por que que você vai querer o Mikael's Monopreto, sabe?
É barato?
Não é tão barato, não. Acho que é uns 14, 15 dólares, mas, cara,
Preço do busto, pelo menos.
tem coisas que são mais prioridades, principalmente para colocar como box topper, né?
É, tinha que ser aqueles commander que todo mundo queria ter. Ó, que todo mundo joga.
Animar, né? O Mano Clary, o Anjo lá, como é que é o nome dela? Kalia, né? Um desses aí, talvez. Reanimate.
E como rara?
Reanimate é raro e tem uma arte nova também, que é mais ou menos, né? Mas, enfim,
É parecida com Reanimate mesmo, né?
Pelo menos dá pra dizer que a carta é muito preta, né?
Mas
A arte.
ela é menos preta do que o azul do Snapcat.
Reanimate é menos preto do que o Snap é azul,
É.
é verdade. Tassigur?
Tá segura, vem como rara.
Vem como raro, não tem as bananas dessa vez,
Eu
né?
particularmente não gostei dessa arte.
Falta a bandeja de frutas, né?
Eu
É
não sei
isso.
porquê, é meio estranho.
É curioso ver Delve sem um textinho de explicação, né?
Sim.
Todas essas box topper aqui, você vê o texto mais resumido e a caixa rebaixada, né? É diferente. Balefire Dragon, mais uma que ninguém pediu também.
Essa mítica
Essa
para ajudar.
é Commander. Eu sei que tem muita gente Commander que precisa, né? Mas acho que não é prioridade para lançar um produto especial como esse. Mas acaba tendo um pouco para todo mundo, né, Felipe? É Commander, Modern e Legacy.
Mas pode pedir vir no T2, né? Essa aí.
Então, não vai machucar ninguém se vier no T2.
O Mikasa eu entendo não ter no T2, mas o Balefire não. Pode ter muito bem no T2.
Vamos para a próxima, então. Prudabridge.
DBX como raro, bem ok.
É uma arte nova, que linda arte, porque é literalmente para aquilo que você usa o Prudabridge, né? Para invocar Imbrakul. E
Eu achei muito legal isso.
a Imbrakul está na arte, está entrando em Innistrad. É isso que é a arte.
Sim, bem
Muito
legal. E
legal.
a pessoinha aqui, que não sei se está invocando ou se ela está. Detalhe bem legal
Eu
também.
acho que é na Rig, né?
Cara, eu não consigo enxergar, pra falar a verdade.
Eu acho que é na Rig.
É, tem espada, né? É na Healy.
É na Rig, essa espada de fogo,
É,
cabelo
tem
meio branco
espada.
aqui, a roupa, é
É.
na Rig.
Que legal, cara.
O que que a Nahiri tá pensando, né? Olhando pra Imrakul entrando aqui.
Oi. Oi, menina, há quanto tempo?
Acho que tem um palavrão na cabeça dela. Fudeu.
Ah, ela tá. Será que ela.
Tem que estar tá
Não
muito
sei.
louca pra peitar Imrakul, né? Olha a destruição, cara. Olha o caos que tá
Ah,
acontecendo nessa arte. O que
ela
que a
tá
Nahiri tá
falando, oi,
fazendo aqui?
bem-vinda. Bem-vinda novamente.
Tá que nem aqueles motoristas, né, segurando uma plaquinha com o nome da Imrakul, né, quando chega no aeroporto. Vamos lá, a primeira em comum aqui que a gente vê é Eternal Witness.
Arte bem legal. Eu gostei, pelo menos.
Arte nova, né? Legalzinha, legalzinha a arte. E Life from Loa é a próxima.
Como raro, bem bom também.
Vida Amarga. Né? Arte nova também,
Nova.
legalzinha. Né? Essa
Eu
aqui é
gostei da arte.
muito necessária, Hierarca Nobre.
Arca Nobre, como rara também.
Isso,
Ainda bem.
a arte original do Hierarca Nobre, né?
A
Mas aquela
expandida fica bem legal.
fica legal.
Ainda prefiro a de juiz, mas.
Tarmogoyf é a próxima.
Termogoyf mítico de novo, com uma arte feia pra cacete.
Você consegue ver que tem um
Mas não
cervo
pode falar
fugindo?
palavrão.
Pode.
Consigo. Ela lembra a primeira arte do, né, do Termogoyf.
Dá pra ver que tem um cervo fugindo aí dele?
Dá.
Ali na esquerda, não. Embaixo. É isso que
dá,
a Nahiri...
dá nas duas imagens.
É isso que a Nahiri devia estar fazendo com a Enraku.
Eles quiseram resgatar o desenho do primeiro.
É, eu também senti isso. É, para um bicho duas manas 01, né? A princípio, não, a arte não representa um bicho tão pequeno, não. A próxima é Vendivine.
Vendivine veio como mítica.
Isso, a arte original
meio
também.
Estranho.
Eu acho que isso, essa aqui ficou com a arte estendida, ficou mais bonito que o Hierarca Nobre.
Ficou, né? Porque ela tem uns detalhes que saem do canto que...
É, os limites da arte, eles se integram melhor com o resto do frame da carta. A mesma coisa
é porque
com
o... uma coisa que fica estranha é porque ela mantém uma parte da borda, né, embaixo e em cima. Então quando você tem, sim, uma imagem que não orna muito, né, não tem um, não faz uma junção tão legal, ela não fica tão boa.
Esse é o segredo, você precisa fazer
e
essa...
O Vendivine fica bem legal.
Essa passagem, verdade. É, e é o mesmo caso da próxima, que é o Gaddock Tag.
Também, que ajusta muito bem, que veio como rara.
Isso, ele se ajusta muito bem, né, o frame, tá certinho aqui no seu curto.
É, a maioria você nem repara, assim, na verdade, né? Se não, você para pra reparar, mas é alguma coisa que... Em algumas você percebe que fica melhor, daí você vai para pra prestar mais atenção, né?
É, a próxima é uma carta que todos os jogadores de Legacy pediram no ano passado. É o Leovold.
Mítico também.
É, arte original. É, ele agora não tem visto muito jogo no Legacy por conta do banimento do Deathrite Hunter. Mas ainda assim é uma carta difícil de ver por aí. E é um slot de mítica da edição.
É uma carta difícil de sair, difícil... Meu, não, onde você vai colocar essa carta, né? Com baixa tiragem, então... Mesmo como mítica, é bom ter vindo.
É, tá bom. A próxima é uma carta que ninguém pediu, é 7 jogadores de Commander, é Senhor da Extinção.
Mais uma mítica.
É essa aqui acho que é Master Booster. É um monstro do Commander,
várias,
mas só.
Várias míticas Master Booster, mas se as raras compensam, a não dá próxima, pra saber, né? Porque a gente não tem todas as raras, né?
Ainda não. A próxima é legal. A próxima foi substituída no Modern recentemente pelo... Em partes, né? No
mais
jogo.
Ou menos.
É uma Aestron Pulse.
Como rara, ó, que é ótimo.
É, ótimo. É, e a próxima é Sigarda, mais uma que ninguém pediu.
Como mítica.
É a Sigarda original.
Sigarda
ao
Rosso.
É,
Sigarda. A Rosso of Herons.
Isso, original. É, Fulminator Mage, esse tá legal, uma arte nova.
Uma arte nova, arte bem bonita, veio como rara, outra coisa boa.
É, esse tá muito legal mesmo, isso eu curti, porque
acho
é hack
do pouca gente, né? Exatamente. Pouca gente fica triste, né, que volta como rara pra baixar o preço, mesmo tendo a carta. Não...
Ah, sim, essa carta é staple, né? Ela tem visto bastante presença em sideboards por aí no Modern, principalmente. Mas sim, é uma carta ótima.
Até, né? Você quer que o formato evolua, as cartas precisam voltar, precisa ter na mão do jogador, né? Senão não adianta.
Com certeza. A segunda é a segunda em comum que tá como box topper, que é Kitchen Finks.
Kitchen Finks, como eu não sei, já foi repintado algumas vezes, né?
Já, mas
tinha alguma outra melhor.
O preço não abaixa muito não, cara. Tá entre sempre 3 e 6 dólares aí. É uma carta que vê muito jogo, né? É necessário também saber que você pode abrir um booster procurando um Fulminator Mage, um Maestro Pulse e encontrar o Kitchen Finks também, como em comum, já é um alívio, já agrega o valor médio da edição.
Espero que tenha Fatal Push, Path da caixa, como em comum, né? Como em comum, mas... assim, como a topper lá, o box topper, é uma escolha ok. Agora, tô pensando mais na caixa como um todo, né? Tem outras incomuns que eu queria ver na caixa. Essa é uma que a gente tem garantida que vai ter, né? Por isso
sim,
que...
sim. E é chato porque, né, abrir uma dessas aqui, não sei se vai te pagar os 55 dólares da box topper. E também porque, sei lá, é uma incomum, não é uma carta que vai... pelo valor próprio da carta, pelo que ela faz se pagar. É, a próxima é Explosivos Fabricados.
Precisando de um reprint.
Isso.
Essa tava.
Essa veio como
veio
rara.
Veio como rara, que também é bom. Ótimo.
Essa é super necessária, né, cara? Qualquer Master Set tem que ter isso aí pra alimentar o mod.
Sim, é um cartão bem útil.
Isso aí.
Então, baixar o preço. Aqui o booster é 14. O problema é esse. Booster sempre é 14 dólares.
Agora uma carta que só joga Modern, não, Commander e Vintage, que é Mana Vault.
Vault como mítico, é bom ter vindo como mítico, né? Porque deixa as raras pro pessoal ter flodar o mercado ali, outras coisas.
Já tinha vindo como Masterpiece também, então acho que já o mercado já tá um pouco flodado de versões especiais dessa carta, né? Você lembra que ela tinha saído em quinta edição também, cara?
Quinta Mana Vault não, cara, não lembrava.
É, cara, dava para abrir um booster de quinta e ganhar ela. Tava
Olha
vendo esse
só.
dia, porque eu tava procurando as versões, né, dessa carta. Nossa, de quinta edição. A gente nem dava muita bola para essa carta, né? A versão
Não.
de. Não mesmo, a versão de quinta edição tá 28 dólares.
Olha só.
É, na época a gente não dava muita bola, não. É, a próxima é Platinum Imperium.
Mítica também.
Isso, e Arte Nova.
É verdade, arte nova, bem parecida com a outra.
Acho que de todas as artes, essa é a que mais parece que você pagou um artista para pintar o restante para você, né? Para deixar sem borda, sabe?
É que ela já é meio, né? O fundo é meio, sei lá.
É pincelado, né? Parece assim.
É.
É bonita a arte, bonita. E eu gostei do texto lá,
Um
centralizado
detalhe.
no meio, né? Sua vida não
Sim.
pode mudar. A próxima é muito legal, eu curto bastante.
Acho que.
Joga muito Commander e Legacy e Vintage, é tumba antiga.
Uma antiga. Tava precisando já, né? De um reprint. Veio como raro.
E arte nova, né?
Arte nova.
É
Tudo que
bonito.
é precisa de reprint é bom vir como raro.
Arte nova direto de um filme do Indiana Jones.
Sim. É, flavor, né?
Depois a gente tem que fazer um
Mas
podcast
eu
para
gosto bastante da
explicar.
original.
Ah, eu também, eu
Perfeito.
também. Eu ia falar que a gente tem que fazer um podcast para explicar o que é Indiana Jones para as crianças.
É, provavelmente já tá, né? Faz muito tempo que não tem um. Mas é só falar Tomb Raider que já tá ficando velho também. É que teve um filme, então deu uma salvada.
É, filme, jogo. Tá. Aliás, você sabe quantos T's tem Indiana Jones?
quantos quê?
T's. T de tatu.
Nenhum? Sei lá.
Não, vamos contar então. Tan, taran, tan, tan, tan,
É.
tan, tan. Piada horrível. Sempre vai ter uma piada horrível aqui. Pode crer.
Sempre tem.
Falta, já foi a cota. A próxima é a Caverna das Almas, Felipe.
Infelizmente, como mítica.
Infelizmente. Infelizmente, porque o Modern está precisando mesmo.
Tá precisando? Essa aí o reprint veio como mítica também, né? Da outra vez.
Eu
Teve um
não tava lembrado.
reprint.
É mesmo?
Teve um reprint. Eu não lembro se veio como mítica ou como rara.
Que
Eu não
isso?
lembro mais, sinceramente. Vou até procurar.
É, a próxima é Colunata Celestial. Todos os mainlands, na verdade, vieram.
Originais, né?
Isso. É,
É,
vieram.
exatamente, veio como mítica, tá? Só retificando.
Ah, tá. Ou a Caverna das
Tá
Almas, né?
em 80 dólares.
Ok.
Então.
Os terrenos, os mainlands de cores aliadas vieram como raros, né? Todos eles,
Como
não tem
raros.
nenhum com arte nova.
E um corte novo é sempre necessário. Todos jogam em menor ou maior grau.
Mas a Colunata é a
Então.
mais valorizada, né, cara?
Sim.
É.
Mas são terrenos. É, base de mana é sempre bom voltar, né? Que é uma coisa que o pessoal sempre vai precisar.
Sim, com
Então.
certeza. A próxima é
Eu não
Dark
reclamo.
Depths.
Darkdefs como mítico?
Isso aí. Talvez tenha uma nova fichinha aí pra gente colecionar também. E é uma arte
É
linda.
legal. Bem legal.
É, dá pra ver o
Diferente,
bichão
né?
aqui. É, arte, dá
Uma
pra ver
pessoa.
uma pessoa lá. O bicho tá embaixo do gelo, né? Os tentáculos aqui lá em cima. A pessoa em cima do gelo. Caracas.
Caracas, mítica também.
Caracas mítica
Uma
também.
arte bem legal.
Uma arte bonita. É a arte da Prombo de Juiz, se eu não me engano. Que mais? E a Urborg, Tumba de Yawgmoth.
Borg rara.
E a arte nova também.
Arte nova, descentralizado.
É, esse eu gosto.
Interessante.
Esse eu adorei a arte, cara. Me parece um mausoléu, uma tumba, tá? É muito bonita essa arte. É, esse produto, Felipe, está provando que se você faz coleção até de capinha de booster, você está ferrado, né? É, para não dizer outra palavra. É verdade, cara. Eles estão colocando à prova assim a capacidade das pessoas de colecionar essas coisas. É muito legal prosseguir com a sua coleção, né? E agregar valor a ela e tudo, mas o ritmo com o qual você é obrigado a fazer isso às vezes inviabiliza o próprio hábito de colecionar. E esses produtos como esse aqui, né, me mostram isso. É, infelizmente, assim, se eu fosse, por exemplo, pegar as lendas dessa coleção, eu tava ferrado, tinha que vender até as cuecas.
Eu abandonei a coleção de lendas há um bom tempo já.
Eu tô para abandonar a coleção de capinha de busto.
Ah, essa aí você tá quase completa, MP. Tem que continuar.
Eu tenho que pegar um Ultimate Box Topper, né? Dá um
Essa
jeito.
aí. Ah, essa aí você consegue.
É, tomara, vamos ver, vamos ver. É, no mesmo
Algum
anúncio.
ouvinte, algum ouvinte compra uma box aí.
Putz, será, cara? Se alguém ouvir, ó, por favor, queremos uma capinha de Ultimate Box Topper, né? Eu ia falar que no mesmo anúncio, eles dizem que vão parar com os Master Sets por um período indeterminado. Vão dar um tempo, é como o tempo que eles falaram que vão dar nos Frondavolt, né? E eles vão usar esse tempo para focar em outros produtos de reprint, Felipe. O que você acha que são esses produtos de reprint?
O que eu acho ou o que eu quero?
Manda o que você quer, vai. Você vai falar Modern Masters, pô.
Não, cara, vocês podiam botar um produto que fala assim: se você quer completar seu Jund, compre esse pack aqui, vem 10 cartas do Jund que são muito
É, isso seria interessante.
ou até próprio deck mesmo, que nem fizeram com BW Tokens na época, ou no do Master, né? De Master, de Modern, aliás.
Eu tô achando que.
Lembra do que mandaram? Que o deck, como é igual, tinha o deck do T2 que teve agora,
Sim,
teve o deck de
Challenger
Modern.
Decks.
Eu não
Sim.
lembro o nome que era quando era o de Modern, mas
Sim, é deck de
é,
torneio,
foi
né?
um deck ok, assim. Poderia fazer isso, é um ótimo produtinho pra gente.
Eu acho que é uma possibilidade, mas é mais provável que o reprint venha em sets que sejam mais temáticos, como Battlebound ou Conspiracy, né? Porque você tinha dois produtos que eram coleções draftáveis e que praticamente tinham a mesma função, que é trazer reprints. Né? Conspiracy fazia isso, mas também trazia cartas novas. Então, se Conspiracy pode trazer as duas coisas, põe os reprints que você quer no Conspiracy. Né? E aí usa o tempo que você dedicava só ao Modern Master para pôr alguma outra coisa. Quem sabe um Pauper Masters ou alguma coisa do tipo. Né? Ou quem sabe até produtos auxiliares específicos para o Modern. Né? Eu não sei. Decks talvez seja uma boa, cara. O problema de deck é que você tem que comprar o deck inteiro, né? Às vezes o preço inviabiliza, principalmente falando em Modern. Imagina um deck com oito Fatlands, um deck fechado com oito Fatlands. Quanto ia custar?
Custa o mesmo para produzir, custa a mesma coisa que um deck com 60 terrenos básicos e 40, sei lá, como é que chama aquele ratinho lá que pode ter quando você fizer no
O
deck?
rato de Dominaria,
É, ou aquele do demônio lá que você invoca o demônio
né? Sei, eu
lá, que
aposto.
pode ter quando você quiser no deck. Então, o
Esse
preço é o
aposto ela é
mesmo.
cara, esse aposto ela é cara. É, mas a
É, tipo, o
Wizards
preço para
Killing sabe
produzir é o
disso.
mesmo, cara. Eles podem colocar, sei lá, preço de, sei lá,
Uma
30
outra.
dólares, pronto. 30, ficar R$ 100, sei lá, 30 dólares, 40 dólares, que seja. Aí você tem um deck modern.
Nossa, seria uma
Ou
maravilha.
70, ou 75% de um deck modern por 30 dólares.
Não adianta também fazer o preço sugerido desse, a loja vai lá e coloca mil, né? Então não dá.
Mas é só não fazer. Faz produto ilimitado, faz tiragem alta, acabou.
Ah, aí sim, aí sim.
Bota no Walmart esse produto.
Aí todo mundo joga Modern. Bota no
É, você
Walmart é
bota.
foda.
Não, é, se a loja comer. Eu não acho que tem que colocar no Walmart, mas eu acho que se você, pô, você faz um produto com tiragem, com alta tiragem, e se os lojistas, sei lá, em 30 dólares, o lojista quer vender a 100 dólares, bota no Walmart. Aí o lojista vai pensar duas vezes antes de fazer isso, né?
Eu acho que é isso que eles estão
Tem os dois
ensaiando.
lados, entendeu? Eu não acho certo colocar no Walmart ou na Amazon, que isso realmente prejudica a loja, né?
Sim, com certeza.
Mas sempre vai ter loja que vai vender no preço sugerido. Então, isso dá uma limitada também, né? Eu, por exemplo, você pega quanto custa um booster de Modern Master ou de Master. Eu sempre consegui comprar produto a preço sugerido. Mesmo a maioria das lojas fazendo o preço duas vezes o preço sugerido. Sempre eu achei no preço sugerido.
Porque tem alguém que faz.
Sempre tem alguém que faz,
É.
cara. E não era o Walmart. Era a loja normal.
É,
Então,
você.
essas lojas que sinceramente era onde eu ia atrás de produto mesmo. Quando às vezes vou comprar uma single é mais cara, eu compro lá. Por quê? Porque na hora que vem o Master Set, o cara me coloca no preço sugerido, não coloca o dobro do preço.
Esse produto aqui vai ser um nível de preço em que mesmo as pessoas que têm esse hábito aí, algumas delas vão dizer não, chega, é demais, sabe? É, lógico, nós não vimos ainda o resto das áreas, nem as incomuns e comuns. Eu já estou adiantando que provavelmente vai ser o caso, sabe? O preço vai tirar muita gente do mercado. Mas, de novo, provavelmente o produto vai ser um sucesso. E nem todo produto precisa ser feito para você, né? É um produto limitado. Embora essa parte de limitação seja discutível, Felipe. Eles anunciaram logo depois, assim, no dia seguinte, que a PAX, a próxima PAX, que vai ser em 30 de novembro, vai ser na Filadélfia, né? Ela vai ter torneio limitado de Ultimate Masters. O GP Vancouver, que vai ser entre 28 e 30 de dezembro desse ano, cara. Nos últimos dias do ano, entre Natal e Ano Novo, vai ser limitado de Ultimate Masters. E em Praga
Pô, que
também.
legal.
E vai ter PTQ selado de time de Ultimate Masters, né? Inclusive vai ter playmat da arte do Goif nova e da Eternal Witness nova também. O
Ai,
que me
cara,
leva a perguntar o seguinte: a China Fireball Event sabia desse produto porque eles anunciaram essa mudança de formato muito rápido. Né? E uma outra coisa, eles disseram que vai ter limite de 2.500 jogadores em cada um desses GPs. Então, eles vão ter acesso a muito mais produtos do que uma loja comum, é claro. Né? Vai fazer GP limitado com esse
ah.
formato. Então, não é um produto tão limitado assim, né, Felipe?
É, eu acho que na verdade eles vão ter acesso a mais, entre aspas, aos talvez esses 2.500 a mais. Não sei nem se é tudo isso. Talvez se não vender, tenham que devolver para o Wizards.
Não sei, hein? Aí a
Eu não.
Prize Wall. Normalmente a Prize Wall tem esse tipo de produtos também.
Mas aí pode ser tipo esquema consignado ou qualquer coisa assim, tipo, no que não. Olha, eles falam, ó, esse aqui é o seu da loja. Esse aqui é do evento. O que você não gastar no evento, você me devolve.
Ah, cara, não sei. Quanto você acha que
E pode
custaria
na segunda baixa.
Quanto você acha que custaria um GP selado individual com essa coleção aqui no
Isso aí?
Brasil? É.
Não, vamos pensar. Se eu pensar em preço de booster do normal, que são 12 dólares, certo? 12 dólares são 60, são 6, né?
Já foi
Não dá.
anunciado na
Então,
PAX, se não me engano, por 80 dólares, o selado.
80 dólares? 80 dólares estão cobrando. Estão cobrando quantos?
R$ 300, então. Seis
Não, pera,
boosters, né,
80
no
dólares
total.
é o preço da box. Então os caras estão se embolsando o Ultimate, o Topter.
Não, mas é para jogar o GP e tal, né? Então,
Ah, não, sim,
seria
mas
R$ 300
vamos lá.
para jogar um GP selado.
É, eu acho que não chega a dar 300, preto.
R$ 300, né? Desculpa, para jogar o GP selado. Só para ter uma ideia nisso aí. Mas
É, uns 300 por aí. É, acho que um pouco menos.
eu acho que a gente
350. Porque agora aqui, né? É, não sei. Não estaria
Tá pensando alto.
Porque. É, não, porque eu tô pensando no seguinte. Porque a Channel Fireball, né? Não é mais local. Então eles têm o custo dele não é. É 100% em dólar. Então ele não precisa cobrar, entre aspas, muito mais caro que isso. Então eles podem colocar bem próximo do valor real do dólar. Se fosse no Brasil, pela Channel Fireball.
Tá,
Entendeu?
entendi. Tá.
Eles poderiam colocar perto de, sei lá, 80 vezes o valor do dólar da época. O que seria
Tá,
menos
sim.
R$ 300. Mas ia ser, sei lá, 270, 280,
Ou
260.
seja, ia ser um fracasso de público, né? Porque não condiz com a realidade do jogador daqui.
Cara,
Acho que
assim, se eles anunciassem pro mês que vem, sim, seria um fracasso. Se eles anunciassem pro meio do ano, eu acho que as pessoas guardariam dinheiro para jogar. Porque é uma coisa
não
única.
sei, não sei.
É uma coisa única que você pode abrir uma Liliana e pagar o evento.
Uma outra coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha é que eles normalmente, em produto Masters, eles fa faz parte do marketing dizer que o produto foi criado para li o limitado. Né? Ele tem um ambiente de draft, de selado bom, foi desenvolvido com isso em mente. Nesse aqui, nada sobre isso, Felipe. Mas é nada. Assim, né? Eles
O que
não
pode ser muito bom.
mencionaram a palavra draft. Então, se vai ter GP e vai ter PTQs limitados do evento, eu não sei se a Channel Fireball se atropelando ou se de fato esse produto possibilita um ambiente limitado viável, mas eles decidiram jogar a atenção nas box top. Mas
Pode ser.
isso me deixou com a pulga atrás da orelha, cara. Porque,
Provavelmente
assim,
vai ser um misto, né?
os últimos ambientes limitados de produto Masters não foram interessantes, não. E a Iconic Masters não, nem Masters 25. Não foi um fracasso, mas não foi uma experiência de cubo também, tá? Então, não sei o que esperar desse
É,
aí,
foi uma experiência de um limitado normal. Sinceramente, não foi nada. Não. É
não.
isso, foi um limitado normal que você podia tirar umas cartas que valiam uma grana.
É que eles acertaram no primeiro Modern Masters, nós ficamos com a expectativa de que eles replicassem esse sucesso, né?
É, eu, sinceramente, espero que eles não tenham focado no draft, ainda mais que é o. Vão dar um tempo e coloquem todas as cartas que a gente quer e que se dane o limitado. E aí vão sofrer, né, um pouquinho, o pessoal com mais competitivo jogando os PPs, essas coisas, mas o povo vai se divertir muito jogando GP. Vai ser PTQ ou PPTQ que vai ser isso?
PTQ,
né?
PTQ.
É, o PTQ já é o mais problema, porque daí deveria ser um formato mais... Menos que o GP, né? Porque o GP é uma, teoricamente, a festa do Magic, né?
É, mas eles vão fazer os dois.
Então tem um GP num formato que é voltado para um público não competitivo, não acho tão ruim.
Acho curioso.
Desde assim, que não seja então, a maioria.
Vai ser um final de ano interessante. Não sei se vai dar para ficar no penúltimo dia do ano de olho numa transmissão da Twitch de GP de Magic, porque afinal é férias, né? Mas teremos essa opção.
Qual vai ser a data? 28. Eles aumentaram, né? Eles passaram mais GPs, né? Agora as férias vão ser mais curtas, né?
Sim, é, esse aqui, o Vancouver, vai ser 28 a 30 de dezembro.
E aí vai ter um que é na primeira semana de janeiro já também, né?
É, sim, acho que sim, tem que ver.
Eles, eu lembro que quando soltaram a schedule, eu falei, pô, não vai ter mais férias de Magic.
Se é no Fireball, tem que ganhar dinheiro.
Exatamente, né? De 4 a só 4 e 6 de janeiro, já tem GT de novo.
Sem descanso, hein, cacete.
É o que eu falei, né, acabaram com a pausa do Magic.
Isso aí, mas em geral, Felipe, o que você acha do fim do, pelo menos provisório, dos produtos Masters e desse Ultimate Master e das Box Top?
Cara, do jeito que eles estavam fazendo, a maioria estava sendo... Os caras botam umas cartas que valiam muito, mas não tinha os reprints que a gente precisava, em geral.
É.
Então, é um produto meio... Não quer pegar o nosso dinheiro, na verdade, né?
Você acha
dar
que...
alguma coisa em qual.
Você acha que esse problema foi resolvido agora?
Não. A gente nem sabe, não tem como.
Não, mas em termos de míticas e raras, ó. Tem Lord of Extinction, claro, staple de Legacy, né? É, Sigarda, staple de Modern também. Que mais? Ulamog e Kozilek, outras staples também de Modern. Os originais, hein? Staples de Modern. Ou seja, eu acho que é a mesma coisa, cara. Eles não rechearam o produto de cartas que todo mundo precisa. Né?
Eu espero que incomum e rara preencham esse gap.
Eu não sei se eu tô sendo muito ignorante com o pessoal do Commander, porque sim, tem demanda até pro Balefire Dragon. Mas, do mesmo jeito que tinha cartas também que não estão aqui, que poderiam ser tão necessárias pro, tanto pro Commander como pro Legacy, pro Modern, né? Que não estão aqui. Mas eu acho que, no geral, em termos de valor, o set tá muito bom por enquanto. Todas as míticas estão ótimas em termos de valor, né? E, lógico, tem aquelas tempos que fazia tempo que a gente não via reprint, né, cara? Caverna das Almas, Bitter Blossom, tudo bem, não faz tanto tempo, mas ela ainda tem uma demanda forte.
Caverna, não era tanto.
O Hierarca, Snapcast, Liliana do Véu, Tumba Antiga, essas cartas aí precisavam urgentemente de reprint. Então vai ser com certeza muito bem-vindo.
Eu quero que tenha os reprint, cara. Esse é o ponto, né? Tem que ver o que vai vir em comum, o que vai vir na rara, é isso que importa, na verdade.
E você pretende comprar um booster que seja disso aí?
Um booster?
Um blister pack.
Um blister? Depende do preço, cara. Se vier o preço sugerido, eu compro.
Vai custar o preço de um pré-release, cara.
Então, mas... o preço sugerido, eu compro mais que isso. Se tiver o blister, né? Porque se for... Porque o preço sugerido de um booster sozinho... Né?
Vocês ouviram aqui, né? Primeiro. Vai ter abertura de booster de Ultimate Masters no canal do Hack do Cast.
Se tiver o preço sugerido, o blister. Né?
Qual é o pique? Com o Felipe.
Vamos ver se vai ter blister a preço sugerido.
Vamos ver.
Mas é que isso. Aqui tá o preço sugerido em dólar, né? A gente não sabe quanto que vão colocar a devia.
Qual vai ser a conversão.
E o que vão colocar, né?
Mas beleza, cara. Acho que deu pra analisar bem. E agora a gente fica com o resto do programa. Voltamos já.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Felipe, teve perguntas ao Mário sobre o design de Guilda de Ravnica aqui, e uma interessante aqui, né? Quem é o cara no pôster e no booster de Mir, né? Se você reparar, de fato, tem um cara que não está em nenhuma carta, por enquanto, né? E o Mario deu duas respostas. A primeira é que ele explica que as artes de boosters e de marketing, né, em geral, como pôsteres, são encomendadas antes da maioria das outras artes ficarem prontas, né? E que a equipe decidiu que, tudo bem, já tem dois planinautas para duas guildas e já tem as lendas das outras duas guildas lá, só que no Dimir eles decidiram que Lazave e a Etrata não satisfaziam as necessidades que eles tinham para a capa de booster e para o material de marketing. Ele não disse por quê, só disse que não satisfaziam as necessidades. Então eles decidiram usar essa que foi encomendada para o marketing e não usar essa imagem em mais nenhum lugar, em mais nenhuma carta. E que não é a primeira vez que você tem uma imagem que não faz parte de nenhuma carta e que aparece sim na capa de booster. É uma das explicações. E a outra foi muito maneira, cara. A outra é o seguinte: esse cara é o Lazave e o Lazave é um metamorfo. Então, se vire. Tá bom, dá pra aceitar. Dá pra aceitar.
Vai fazer o quê, né?
Uma coisa interessante: na América do Norte, no Japão, você vai conseguir encontrar boosters de 13 dólares. Né? São boosters que são um produto de teste da Wizards. Cara, não vem comum nesse booster. Né? Em homenagem ao Eli, que não tá aqui, são produtos que não tem carta comum. Tem 13, são 12 incomuns, 3 raras e uma e duas foils. As foils podem ser comuns, da edição como um todo. É. Mas é um produto, ou seja, você paga 3 vezes o preço de um booster para ganhar a mesma quantidade, só que seria o quê? 3 vezes a quantidade de incomuns, 3 vezes a quantidade de raras. E ter certeza de que vai abrir duas foils. Né? Só que, lógico, não tem nenhuma das comuns. Eu acho que esse tipo de produto só vale a pena quando ele é mais barato, né? Porque você está tendo mais ou menos a mesma coisa que se fosse comprar 3 boosters, só que está pagando mais por isso. Então qual é a vantagem? Não tem.
A não ser que você tenha Fatal Push na coleção.
Não, aí com certeza aumenta a chance, né? 10 incomuns, muito fácil.
Acho que é essa conta também incomum muito cara.
Mas não é o caso agora, né? Que eu lembro, não tem nenhuma incomum absurda em Guildas de Ravnica. Não, tem aquela que compra duas e tem
recarregador,
mas não. Falando em Guildas de Ravnica, você tem apostas pro próximo Pro Tour? Vai ser esse fim de semana agora, cara, dia 9. 9, 10, 11.
Pelo tanto de japonês que teve no GP, eu acho que um deles vai ganhar.
E de deck.
Olha, eles estavam indo muito bem, cara, pelo menos.
É verdade, eles mandaram bem mesmo. Mas e de deck, cara? Porque eu tô achando que o formato standard atual, ele tá muito bom, muito saudável. Tô até com medo da entrada da edição que vem em janeiro. Porque você tem vários arquétipos, apesar do formato estar aí há mais de um mês, Felipe, não dá para definir quem é que vai ganhar. Não tem um melhor deck do formato atualmente. Tem aquele que tem capacidade de bater em todos, que é o BG Midrange, mas mesmo nesse tem vários sabores, né? E ele é fácil, esse deck é facilmente podado por outras estratégias, se elas levarem, por exemplo, o Tokali Honor Guard, né? Que é o drop 2 branco lá, que nega os triggers de ETB. Então tá assim, bem aberto o formato, então tô bem curioso.
Eu vou apostar no Celestia Tokens, porque eu acho divertido.
Boa. Ah, eu acho que esse tipo de deck aí, quem sabe até o Craig Wesco e outros fãs de Whitewind levam. Eu aposto que vai ter pelo menos uns 2 BGM de range no top 8 aí. É um deck cara de pro player, sabe? É um deck seguro, uma aposta segura pra você levar.
Mas é um pro tour, né, cara? Os caras vão querer quebrar o formato, né?
Alguns não, alguns vão querer jogar seguro.
O que eu achei estranho é o último GP, o Nasif foi de Mono Blue. No Blue Tempo. Foi bem pra caramba, mas eu acho. E tem deck control, ele não tá jogando de control, né?
Tem deck control, cara. Ah, talvez então, seja questão de ajustar aí os decks até saber o que você tem que controlar, né?
Talvez seja porque é GP, ele
tá escondendo o jogo, será?
Não, que é uma coisa mais tranquila.
Também, pode ser mais divertido, né? Ele falou que é porque o deck é barato.
Também.
Um pro player falando que é porque o deck é barato. Isso é engraçado, né?
Não sei se ele tá com patrocinador também, porque ele tá fazendo stream agora, né?
Então, uma coisa curiosa, Felipe, a editora Galápagos, que inclusive traz o Star Wars, né, aquele jogo legal de card game, e também que tem os dados, fazem parte lá dos colecionáveis, ela foi comprada faz uns 2 meses pelo grupo Asmodee. E esse grupo possui outras distribuidoras pelo mundo que distribuem Magic, né? Então, provavelmente a gente vai ter a adaptação de uma terceira distribuidora de Magic oficial no Brasil, a Galápagos. A sua experiência, já que você joga Star Wars, a sua experiência com a Galápagos não é boa, né, cara? Ela também atrasa, ela também comete alguns equívocos aí com esse card game. Então, não, acho que não dá para ter tanta esperança de melhora no tempo de chegada.
Tem um problema de trazer os jogos de X-Wing e do próprio Star Wars Destiny, né? Mas são jogos que ela que traz, né? Não depende de uma terceira. É ela que cuida dessa parte de trazer. Se for numa questão de Magic, na verdade não vai depender dela, talvez seja melhor.
Não, mas se ela for uma distribuidora, ela vai ser independente para trazer isso.
Sim, sim, mas ela não é. Porque, mas aí não é, ela não é responsável, entre aspas, não é responsabilidade dela. O Wizards vai chegar e falar, top.
Ah, sim, entendi.
Não é responsável por nada, né?
Guildas de Ravnica mostrou que a própria Wizards também erra, né, nessas coisas e acaba prejudicando o lojista daqui.
Sim, mas em geral a Wizards entrega o produto para as distribuidoras de forma constante, com antecedência e tal.
Sim, né? Normalmente. Muito bem, então fica aí a dica. Vamos ficar de olho aí, ver o que acontece, se tem novidade no mercado de distribuidoras, que isso é importante principalmente para os lojistas. Agora, entre Mall e Arena aqui, só novidades praticamente no Arena, né? Tem um site que você pode visitar, às vezes está off, às vezes está um chamado streamerevents.com, que ele te. É verdade, ele te redireciona para a parte de watch do Magic Arena, né? Ele mostra streamers de Arena em destaque, pela própria Wizards, né? Uma coisa que acho que nunca teve focada mesmo no Mall, faz parte aí de todo esse esforço da Wizards em puxar o Arena pro mainstream, né? Inclusive o Arena atualmente ele é muito mais transmitido do que o próprio Mall, apesar do Arena estar limitado a formato limitado e Standard, né? E de vez em quando Pauper, como teve esse fim de semana. Inclusive, cara, eu destruí no Pauper desse fim de semana. Fiz um deck azul e preto de controle, ele dava um loop de... Tem um Archaeomancer de 5 manas e tem uma carta preta de 3 manas que devolve duas criaturas pra sua mão, do cemitério pra mão. Então eu ficava lupando essas coisas aí, controlando o jogo com counter, removal, e aí ficava difícil perder, cara. Foi surpreendentemente fácil, inclusive, né? Não teve muito desafio, não. Eu consegui ganhar umas 3 ou 4 vezes jogando essa brincadeira aí. É legal. Pena que já acabou, foi só no fim de semana. Quem quiser saber mais do Arena, vou deixar um link aqui pro guia da Carol Anetti, que escreveu a segunda parte do guia dela sobre o Arena. Alguns detalhes de missões diárias e coisas assim, importante para quem ainda tá entrando, né, seu Felipe?
Oi?
E por fim, quem joga Magic Online vai ter um cubo novo, começando a partir do dia 7 agora de novembro, que é o cubo de Core 7, em homenagem ao Jacó, que tá fazendo o cubo de quarta edição, porque foi quando ele começou a jogar. Tá aí. Vai ter um cubo inteiro de Core 7. começando no Magic Online. Vai durar também uma semana, é o mesmo esquema dos outros cubos lá. É uma semana, não, são 2 semanas isso aqui. Mas é isso, cara. De notícia já foi, porque a gente falou bastante das Ultimate.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Bom, Felipe, pergunta, os kits de Ravnica chegaram? Não, nenhuma loja está vendendo, pelo menos aqui no Brasil. Seria dia 2 o dia de lançamento, mas eu vi nenhum. Lá nas gringas, o kit de guilda, o mais caro é o Celesnia, custa $22.50, e os mais baratos custam $18. $18 é o que aqui? R$70? Por aí, né?
Então, por aí.
Lembrando que são decks fechados, né? E tem outras coisas também dentro desses kits de guilda aí, mas pelo jeito atrasou a distribuição aqui.
Não. O professor fez um vídeo e surpreendentemente falou bem do produto, assim, fazia tempo. É, fazia tempo que não saiu um produto que ele considerava bom.
É, is it a pena comprar, é isso? Is it worth buying? eu gostei da brincadeira. É, em termos de cartas aqui, cartas do Standard, o Honor Guard, né, o Tocalho Honor Guard, que é o drop branco de duas, drop 2 branco aí, ele aumentou 66% de novo, Felipe. Semana passada, nos solomos dele, ele estava acho que um pouco, agora ele está $3, tá? É, o Azor Gateway também, ele vai em um deck de controle aí que tem jogado, né? É uma carta mítica, então acho que o pessoal começou a procurar e viu que não tem tanta oferta dela aí no mercado. Ela aumentou 50% em uma semana, tá $13, Azor's Gateway, que é aquele artefatinho chato.
Tá jogando isso aí?
Tá jogando. Tem um deck que controla o jogo até dar um Benefire ou Explosão ou alguma coisa com o terreno virado que ele vira. E também é porque a carta é interessante, né? Ela ajuda a ficar filtrando as cartas da mão. E o Sol Imortal, cara. O Sol Imortal apareceu em alguns sideboards e por isso aumentou 33% em uma semana, tá? $23. Infelizmente, porque eu gostaria de pegar um pra Commander, né? É obrigatório index de Commander. Notícia boa pra quem joga Standard é o Nexo do Destino, Felipe. Ele desceu, tá R$45. Aqui no Brasil, tá? Dá pra comprar por R$45 em lojas brasileiras, entre R$45 e R$50. É bom, porque essa carta aqui é uma promo, né? Difícil de encontrar. Só que as lojas estão apresentando bastante estoque aqui. É a previsão lá que foi falada no canal da Wizards, que tem mais promos dessa impressa do que qualquer outra mítica da coleção. Então elas começaram a aparecer graças às boxes que foram abertas. Então tá aí R$45 por uma mítica. É, True the Breach é uma carta que caiu graças aos spoilers, né? Tem a expectativa aí de mais oferta dela no mercado, então ela caiu 16% em uma semana, não é tanto assim, mas é uma carta cara, né, Felipe? Então 16% em uma carta dessa representa que ela agora está abaixo dos $38. É, ainda é cara um deck de True the Breach.
É, mas talvez, será que é pelo anúncio? Que ela deu um pico para baixo, né?
Acredito que sim, o produto tá aí, né? Falta um mês para entrar o produto.
É, que ela deu uma...
Mas deu uma sumida. Né? Deu uma sumida também.
Enfim, isso ajuda com certeza.
Uma carta do Mônica que eu gostaria que alguém me dissesse por que que tá esse preço é o Possessed Portal. Né? É uma carta de quinta aurora, é isso. É um artefato de 8 manas, raro, que os jogadores não compram cartas. E no começo da fase final de cada jogador, ele sacrifica uma permanente, a não ser que descarta uma carta da mão.
Olha, não sei, eu acho que é porque na verdade ela é velha. Porque se for parar pra olhar, ela tá subindo de preço faz mais de um ano. Subindo um centavo cada...
É, mas por que ela subiu quase 50% na última semana? Ela tá $2, não é nada muito caro, não.
Aí ela saltou, né? Ela saltou em abril, ficou no patamar e agora ela tá subindo e descendo. Normalmente que seja alguém tentando fazer buyout.
É, pode ser também um deck de Commander low,
porque ela, ou sei lá. Porque ela tá muito... Ela tá, o preço, se você olhar, ela não tá subindo com ela tá uma loucura. Sobe, desce.
Especulação. Exato. Pode ser especulação.
Tem cara. Ou as lojas estão testando o preço. Só que, meu, testar o preço com uma carta de $2 mesmo.
E eu já sei que não é por causa de resultado em campeonato. Porque nós vamos ver agora, na próxima fase, que ela não aparece em lugar nenhum. Vamos lá.
E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Felipe, teve Eternal Weekend lá nos Estados Unidos, né? O Eternal Weekend da América do Norte é bem conhecido, viaja gente do mundo inteiro para jogar e para participar, para conhecer os artistas, né? Porque é um evento, lógico, que atrai os apaixonados por vintage e legacy. Inclusive o Fausto esteve nesse evento aí, tirou fotos lá, deu para ver. É um evento para quem realmente gosta do formato e quer festejar o pouco de Eterno que ainda tem, né, no Magic, pouco comparado ao que tem de Modern e Standard. Vamos falar do Vintage aqui, que teve os resultados, ganhou um deck de Paradoxal Mentor, um deck que tem aparecido bastante aí. Quem diria, né, cara, Paradoxal Out como uma carta do bloco de Kaladesh, né, fazendo splash aí e mudando o Vintage, né. Mudou participou ativamente do Standard também, mas mudou o Vintage desde que esse deck saiu, porque inclusive tem uma outra cópia dele aqui nesse top 8.
Eu acho, É interessante, né? Quer dizer que estão forçando. A gente vê, assim, algumas cartas que entram, né, no vintage e vão ficando.
É, isso serve de lição, né? Que o formato não é definido, assim. Pode vir uma coleção nova trazer uma carta que muda o formato substancialmente, né? Como foi Paradoxal Outcome.
É muita carta, né? Pra fazer combinações, essas coisas.
Sim. Aí o pessoal, os deck builders vão à loucura, né? Em segundo lugar tem o Pyromancer Control. Esse deck tem 3 Snap, 3 Pyro e 4 Deck Fading, cara. 4 Deck Fading. Isso tem um Jace, né? Um Jace, 4 Deck Fading. Eu acho que é uma maneira...
Que alternativa.
Isso, é isso que eu falo. Uma maneira alternativa de vencer aí. Quando você... O plano do mentor tá... O plano do Paradoxal tá travado. É, tem um deck de Landsteel. E sim, é um deck de Landsteel com 4 pausas. Tá? É divertidíssimo.
É realmente um deck de Landsteel.
É esse é de verdade. Não usa só o nome. É, tem um Vengeful Survival, que é o deck de Oco do Vintage, basicamente. Né? É o Oco com anabolizante. É, e sim, vai 4 Ocos. É, o Rich Shay, que é um jogador famoso aí de formato eterno, né? Ele tá de Shops, também fez top 8, né? Shops ainda tá muito presente, apesar de ser podado a cada atualização da banida restrita que mexe com o formato.
E mas por tem fim... tempo, é um deck icônico, né? E diferente dos outros.
É, e tem aqueles começos explosivos, né, Felipe? Tem aqueles começos explosivos.
Não matem o deck.
É, e ele coloca outros decks em xeque também. Tem um certo equilíbrio aí entre ele, Storm e outros. Então, é importante também. Mas ele não tá dominante. Você vê aqui, é a única cópia de Shops nesse top 8. Por fim, tem um Grix.
Tem duas, né? Não?
Tem duas. Desculpa. Tem duas. É verdade, tem duas.
Mas tá bom, tá o mesmo número do que o Paradoxal Mentor, né?
Sim. O último aqui é um Grixis Thieves, né? Por que Thieves? Porque tem Notion Thief, né? Aquele que se dá um brainstorm, então eu compro 3 e você coloca 2 do topo da tua mão no topo, né? O que eu achei interessante é que esse deck tem um Cratereiro Goblin, que é uma carta de Guilda de Ravnica. É o bicho que você sacrifica ele e estoura uma permanente incolor. Interessante, né? O pessoal tá usando cartinhas novas, bem novas.
Main deck.
No main deck.
Deve ser pra quebrar. Será que é pra quebrar o Shops?
Ah, bem provável. Bem provável. É, mas em termos de condição de vitória, né, além de zoar o oponente com Ocean Thief e outras coisas, eu identifiquei duas aqui principais, que é Tinker pro Colosso, de novo, e turnos infinitos com Time Vault, o combo do Time Vault com a chave Voltai. Que também pode ser pego com Tinker. Então, ele tá bem apropriado aí. Pra...
Ah, o Tinker é muito splashável, né?
Versátil, né, cara? Nesse formato, super versátil. Uma carta roubada, não é à toa que é banido. É, vamos agora para Atlanta, cara, ainda nos Estados Unidos, né? 1.550 jogadores jogaram o GP Modern que teve lá. Quem venceu foi o Manos, cara. Não, mano, desculpa, eu tô vendo aqui a lista dos decks que mais conseguiram conversão pro dia 2, né? Foi nessa ordem. Humanos, Burn, Jundi, o W Control. É interessante ver que Humanos ainda é muito presente, apesar do novo queridinho do Modern ser Espíritos, né? Burn, segundo deck mais bem sucedido desse GP, né? E, ou seja, Burn ainda é super viável, né? Jundi voltando a aparecer demais. E o W Control, porque sempre tem que ter alguém para estragar a brincadeira. Brincadeira aí com o pessoal. É, teve uma lista 12-3 de Izete Fênix, cara. Você falava em off, né? Quando a gente conversava sobre um deck Izete de magos no Modern. Teve esse Izete Fênix com Folhão do Caos, Coisa do Gelo, e o Vapório e o Fator de Risco. É um deck bem influenciado pelas cartas novas de Guildas de Ravnica e que conseguiu uma conversão pro dia 2 aí. E foi muito bem, né? 12-3 é quase top 8.
Sim, é um deck novo, né? Então o povo também tá experimentando, que gosta desse tipo de interação, né?
Sim. Curti bastante. Tem a Fênix
acho
também.
Que é... claro. Sim. O povo apostou muito na volta do Dredd, né? Então isso também influenciou o pessoal, né?
É... Pois é, e a gente vai ver aqui que tem amiguinhos do Dredd aqui, ó. Quem venceu foi Bant Spíritus. Bant Spíritus que, esse, no caso dessa lista aqui, tem dois PEF, três frasco e quatro companhia agrupada. E mais nada de mágica que não seja criatura. Né? Entre espíritos e humanos, eu acho que o humanos é mais agressivo, mas o deck de espíritos tem mais resposta. Em vez de disrupção, tem counter, né, com o supressor de mágicas. É isso mesmo, Felipe?
É, você tem os Pokémon, você tem o Reflection Mage, né? E você tem o Aurander, né? O Wander. O mausoléu, aquele que você sacrifica pra dar counter, né?
Ah, é verdade, verdade.
Então você tem um controle aí
É
pra proteger seus.
controla diferente, né? Mas humanos me
E
parece mais agro.
ele é mais explosivo.
Principalmente se
Você
começar com os
consegue.
humanos certos, né? Só lembrando que
É.
o Martin Yuza fez top 8 nesse GP, mas os outros nomes são impronunciáveis, exceto do João Choca. Então não dá para ficar falando nomes aqui, tá?
É, ele se manteve com Halodana.
Com o quê?
Com o Oco, com o deck do Oco,
Ah,
Martinusa.
sim. Lá no top 8, né? Ele jogou de Oco. O segundo e o quinto lugar foram decks de KCI. Um deles tem uma Spina Fish só. Eu não lembro se essa carta costuma aparecer, né? Aquela carta de 7 manas que destrói permanente quando entra e quando sai. E o KCI tem 14 terrenos, cara. Você sabia disso?
Não, eu acho que não é tão normal não ter 14.
A lista de KCI que tem aqui tem 14. E uma coisa que eu achei interessante aqui no site
O
tem uma.
Spine é até normal, mas ter só 14 terrenos é estranho.
E uma outra coisa interessante no site,
É que
essa
na
lista.
verdade tá faltando os 4 Darksteel Citadel, que tá no meio dos artefatos. É 18 terrenos.
Ah, é por isso. Por isso aí.
É, com esse
Pô.
deck, o site da Wizards faz essas
Pô,
bagunças.
Wizards, e agora, hein? É artefato ou é land? Onde você coloca isso aí? Tem que arrumar isso, hein? Tá me confundindo, pô. Mas o site dele também tem uma novidade. Tem três cópias do Sai, que é o topterista aqui de M19, né? Então ele tem um plano
Três,
aí
olha
de
só.
brotar topteros na mesa, né? Cheio de artefatinhos de uma mana e zero mana. Então ele vai brotar topteros na mesa se precisar. E tem três Sais, né? É um plano um tanto agro.
Eu acho que virou meio comum, né, com esse plano de sideboard. Então,
Né? Tá aí. KCI. Ainda tem um Hardness Chaos em terceiro lugar. E acho que é a versão do Affinity que tá virando agora, né? Não é o primeiro top 8 moderno que a gente fala
não,
desse deck.
é mais consistente agora por esse metagame, né?
Tem feito mais resultado que o Affinity, que é impressionante. Lembra bastante o Affinity, né? Algumas cartas são parecidas aqui, como Steel Overseer.
Aqui tem mais free wins, eu acho. Não, né? Sim, você consegue. Como você tem essa questão de colocando os marcadores, você consegue ganhar do nada mais fácil, né?
Falando em free win, eu concordo contigo. Falando em free win, quarto lugar tá de Infect, é uma lista clássica de Infect. E esse top 8 está me mostrando que provavelmente esses decks lineares estão voltando, hein, Felipe? Antes nós tínhamos decks que interagiam mais, mas agora é muito deck linear que está voltando.
Mas eu acho que é pra
Infect,
combater o Dredd,
KCI.
não é?
Ah,
Será que não? Eu tenho a impressão que é pra combater o Dredd.
talvez, mas não,
O deck mais rápido, né?
não sei se
Menos.
isso é bom para o formato, sabe? Porque
Ah, eu.
você volta a ser aquele formato que se aposta numa estratégia que não interage, não tenta
Mas aí vem
controlar.
um Jund e controla todo mundo.
É verdade, é verdade, pode acontecer. Nós vimos aqui ainda nesse top 8 que tem um Bridgevine, sim. E é sempre bom ver um Gargadon no deck, né? Essa carta maravilhosa. Em cubo também tem altos combos com ela. E um Tron. Um Tron mono verde no top 8 também, com dois tiranos da Carnificina no side. Que é uma carta nova aí, marcando presença também. Né? Se tudo der errado, você joga uma carta que atropela, que não pode ser anulada e que não pode ser alvo. Se vira agora. Vai ter fé, se vira. É bem isso. Mas apesar desses decks, a maioria dos decks aqui não são muito interativos, não. Isso é um pouquinho preocupante.
O Dredd subiu muito no metagame, e antes era o Tron, tava muito forte no metagame, e provavelmente aumentou os decks lineares. Não acompanhei tão de perto essa mudança no metagame, mas o Tron era o deck mais jogado, daí agora...
Mas é moda, cara, porque na outra semana nós falamos de um tapete totalmente diferente, tinha dois Dredds, acho que tinha humanos também, então, tipo, tá... Tá variando
não,
bastante. Mano,
os espíritos estão mais constantes, né? Aí o pessoal vai mudando e muda a ordem, né? A balança de poder conforme vai o deck do metagame, né?
Isso é verdade. Espíritos está bem presente. É uma ótima opção para jogar modo eventualmente. Infect também tá voltando, cara. Tron, como sempre, tem alguma chance de fazer top 8, então tá aí.
Sim, mas tá. Se vier esses decks rápidos, lineares, forte, ele vai cair. E isso... faz o Jund poder voltar, ainda mais com a questão do da carta nova, né?
Troféu do assassino.
Que deu uma melhoradinha.
Deu, o Jund tá de volta. Mas é isso aí, gente. Terminada a fase de combate, vamos passar para a limpeza.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Bom, esse fim de semana tem GP, formato do GP Standard, né? Vamos ver como é que tá o Standard pós-rotação aí do ponto de vista dos pro players. E fora isso, nada, cara. Na semana seguinte a gente fala dos resultados do GP, né? Que é importante para definir como vai ser o Standard até o final de janeiro, quando sair a próxima coleção.
Pro Tour.
Eu falei outra coisa?
Fala GP.
Ah, desculpa, Pro Tour, desculpa.
Não sei, agora eu tô confundindo, você falou o PT ou você falou o GP?
Eu devo ter falado GP, então. Eu sou, é o sono também, tá muito tarde. É quase dia de podcast já.
Uhul.
Mas é isso, valeu Felipe por estar aqui, volta de vez em quando, dá uma passada aí pelo Modern, porque o formato parece também que está numa posição muito boa. Acho que é raro aí ter esse alinhamento de planetas, né? O Standard está muito bom e o Modern parece que está muito bom. Ele esteve melhor há um tempo atrás, acho que antes de sair Guildas de Ravnica. Agora está parecendo que tem uma invasão aí de decks mais lineares, não interativos, mas mesmo assim está super variado. Então,
eu gosto do Modern por causa disso, cara. O metagame vai mudando conforme do campeonato, metagame local. Isso, o formato é sempre fresco, né?
Então,
não muda pool, os decks não deixam de ser competitivos, mas o formato tá fresco.
É um bom momento pra frequentar as lojas e pra tentar engatar aí o circuito Liga Magic também.
Vira e mexe, coloca um deck novo e dificilmente um deck deixa de ser jogável, né? Ele vai, óbvio, vai ficar pior, vai ficar mal posicionado no metagame, mas não vai ficar injogável, né?
O treino
que você tem com o deck tem um peso muito grande. Justamente pelos matchups, né?
Sim. Não é só o domínio do deck, também o domínio das matches. Né? Como navegar as matches, que acho que conta também. Né? É igual que outro dia teve um deck aí, Modern de... como é que era o nome? Negócio. Krogwork alguma coisa. É o bicho que se descarta uma carta aleatória. Se for um bicho de uma criatura, você dá dano igual ao poder dela no oponente. E tava usando o Vorm novo, que é 16/16. E venceu, cara. Venceu o GP.
Legal.
É
tem o Wheel of Invention também, que é relativamente novo. Não existia, né?
Ah, esse é um deck de Eggs, né? É o novo Eggs.
Tipo, é relativamente novo. Agora apareceu com a Fênix, né? Com o Runaway. O bichinho novo, o Runaway e o Steam, né? E com a Fênix, né? E com a Fênix nova.
Sim. Tá jogando no Steam também.
Sim, é um deck novo também. É bem parecido com os decks que já tinham, né? Mas ele... aparentemente, pelos resultados que teve, é competitivo. O outro deck não era a versão antiga, né?
Isso eu acho que é um assunto que dá um outro podcast, né? Por que é que os jogadores não se contentam em pegar uma lista consolidada num formato que é uma pool gigante como Modern e precisam ficar adaptando, incluindo cartas novas, né? Isso é uma característica do Magic, porque provavelmente se você domina muito bem o teu deck, a diferença que tem entre você levar um deck com uma carta, uma adição aí de Guilda de Ravnica é muito pequena, se você consegue navegar as partidas do mesmo jeito. Mas nós temos o ímpeto. É claro que tem exceções, se você colocar, por exemplo, no deck de Dredd o Creeping Till, porque aí você tem um diferencial contra o deck de Burn ou outras partidas também, né? Mas em geral nós temos esse ímpeto de ficar incluindo e atualizando as listas, né? E criando listas novas e levando elas para campeonato. Porque se todo mundo tiver a posição conservadora, o formato parece sempre estável. Parece que as edições novas não
Morre, né?
tiveram impacto, né, cara? É bizarro isso.
É que é sempre aquela vontade de quebrar o formato, né? Ou melhorar seu deck. Ou os decks de coisa no gelo colocaram também a Fênix, né?
É, então, cara.
No deck.
E tem tanto
Porque
deck
você já
bom
tá jogando.
que a gente não vê mais nos tops 8, mas que eram muito fortes, né, na época. E não teve nada banido, simplesmente que não estão mais bem posicionados agora.
E aí eu mudo o metagame e volto a se posicionando.
Sim. Bem interessante isso. Uma coisa sobre as próximas edições, né? Eu acho que Ravnica sempre é um bloco forte. Então, a chance de a gente ter mudanças profundas no Modern com a próxima coleção são também altas, cara. Você vê, a Guilda de Ravnica trouxe algumas coisas. Por exemplo, trouxe o absurdo que é o Troféu do Assassino, né? Que
É
colocou o Jundia
ótimo.
de volta no mapa. Talvez tenha alguma coisa, sei lá, para Azorius ou para. Não sei.
Espera, pode ter uma coisa nova pra Burner.
Ah, quem sabe? Por que não? Vai ter cartas Gru e cartas Rakdos novas, né?
Pô, pode aparecer muita coisa nova ainda. Então, eu acho legal os decks antigos que nem sumiu o Mardu Pyromancer e Death Shadow, mas estão aí, cara.
Sumiu
Gummon
assim,
tá aí
dos
também.
top 8, né? Se você for para um
Sim.
campeonato, muito provavelmente você tromba esses decks.
Vai encontrar. Então, os decks estão aí.
Tem o
Cada
efeito
vez mais
Brasil
decks.
também. A rotatividade dos decks aqui é menor porque custa muito caro você ficar trocando de
Sim.
deck o tempo todo.
Teve o japonês lá quase no top 8 com Ferris. Basicamente a mesma
Fadas, eu
lista.
vi isso, cara, nos top moments, né? Uma lista de fadas, cara. Você
Olha
viu a
aí.
lista dele?
Da lista não vi. Assim, mas é basicamente normal. A única coisa assim, entre aspas, diferente é que ele não usava o clique.
Não usava Vendilha um clique, né? O
Não,
PV diria que isso é um
não,
absurdo.
Misbind. É o Mistbind.
Ah, o de quatro manas que
Os quatro
vira.
manos, é. O Vendilha usava. Não lembro se esse uma ou duas mesmo usava.
Cara, dá pra jogar de fadas. Tá bem tribal, né? Fadas, humanos, espíritos.
É bom, né? Modern tem que ter o deck tribal, né? O Goblin tentaram fazer, não deu muito certo, mas. Não falta muito pra jogar de.
Não, talvez tenha mais Goblin também na próxima coleção. Gru, se eu não me engano, tem Goblin. Tem. Tem, cara. Gru tem
Sim.
Goblin.
Bom, o Goblin tá pouco. Falta pouco pra. Eu acho, pra virar um deck meta.
Mas é que é sempre o problema, né? Pra jogar Modern, a carta tem que ser de custo baixo e tem que ser explosiva.
Bota um Goblin forte, custo 2 aí. Ou
Ou
3 no máximo.
um Burn, um tutor, alguma coisa que liga para Goblin, né? Vamos ver.
Ah, aqui mais um Burn é capaz de. Né? Daí isso começa.
O que eu tenho certeza é que não deve sair muita coisa forte para Azorius, porque Teferi já tá no standard e Teferi é muito forte. Se sair duas
Sim.
cartas boas para Azorius, vai só dar o W Control ou o G-Sky Control no standard. Então, acho que essa guilda deve ficar só no limitado,
É
tá?
só se fizerem algum counter, alguma coisa, né?
A System Counter vai ser um espelho do Ionizar, sabe? Vai ser uma azul, uma branca, uma incolor e que anula e você ganha 2 de vida. Que tá, é ok. Não é absurdo, não. É ok. Lembra absorver e sabotar na época de invasão. Mas só isso. Pode sair mais nada, senão a guilda sai de controle, sabe? Mas vamos parar de enrolar aqui e terminar esse programa. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e aos padrinhos que apoiam o podcast também. Nosso YouTube está aí embaixo, o Twitter é @hackdoscast. Quem tiver dúvidas, tiver resposta aí para as nossas perguntas também, por favor, colabore, né? E até a próxima semana. Valeu, Felipe.
Valeu, MP. Valeu, pessoal. Até a próxima.